Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Thaís Maruoca e esse é o IRCAST, o podcast semanal que fala de dentro e de fora do centro cirúrgico. Já estamos no 8º episódio. Se você só conheceu nosso podcast agora, não perca tempo. Vá até seu tocador preferido de podcasts e ouve todos os nossos episódios. Então vamos conhecer a nossa pauta de hoje. Quando o assunto é tecnologia, a medicina quase sempre anda na frente. E não estamos falando apenas de computadores, conexões ou outras ferramentas que fazem parte da vida de todos. Estamos falando de algo que beira a ficção científica, como robôs, inteligência artificial, algoritmos médicos, atendimento e cirurgias à distância e muito mais. E a cirurgia, como não poderia ser diferente, é a área médica que mais se utiliza e se beneficia dessas ferramentas. Por isso estamos aqui hoje, para entender e conhecer o que anda acontecendo e o que ainda está por vir. Ou seja, vamos falar sobre a cirurgia robótica. Então vamos conhecer primeiro os nossos convidados de hoje. Nosso primeiro convidado você já conhece porque já é um habituê do IRCAST. É o Dr. Armando Melani. Se não ouviu os outros episódios em que ele participa, o Dr. Armando é mestre pela Unifesp, foi pioneiro em cirurgias minimamente invasivas, tanto laparoscópica quanto robótica. Trabalhou como cirurgião pélvico-oncológico e chefe da unidade coloretal do Hospital de Câncer de Barretos até 2015 e é diretor do IRCAD América Latina. Bem-vindo, Dr. Armando, e muito obrigada pela sua participação.
Thaís, muito obrigado pela gentileza do convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente debater esse tema tão importante, tão relevante nos dias atuais, que é a cirurgia robótica.
Nosso próximo convidado é o Dr. Marcos Belotto. Ele é formado em medicina e possui mestrado em cirurgia, ambos pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje atua como cirurgião do grupo de pâncreas e vias biliares do Departamento de Cirurgia da Santa Casa de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Belotto, e muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, um agradecimento especial Dr. Armando, Luiz, todo o pessoal do IRCAD, e como o Dr. Armando falou, eu acho que é um procedimento que veio para ficar e que a gente tem muito o que conversar.
E para fechar o nosso grupo, vamos falar também com o Dr. Rafael Rocha. Ele participou da implementação da cirurgia robótica no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. É responsável pela urologia oncológica do Américas Centro de Oncologia Integrado, ou COI, Américas Medical City. E é também co-diretor do curso de urologia minimamente invasiva do IRCAD Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo e muito obrigada também a você, Dr. Rafael.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite. É um prazer participar e acrescentar com o IRCAD.
Obrigada a todos e agora vamos então ao nosso bate-papo. Pode-se dizer que a revolução tecnológica na medicina e, consequentemente, na cirurgia começou com o surgimento dos dispositivos endoscópicos usados na artroscopia e na laparoscopia e só depois que veio então para as cirurgias minimamente invasivas?
Eu acredito assim, a grande revolução da cirurgia foi a partir do momento em que nós tivemos a oportunidade de acoplar, né, as microcâmeras nas óticas já disponíveis, desde a década de 60. Na verdade, a laparoscopia ela começou no início do século, em 1900. A videolaparoscopia, que a partir da década de 80, permitiu que outras pessoas na sala cirúrgica pudessem ver a imagem que estava sendo antigamente só visualizada pelo cirurgião. Então, isso permitiu que os procedimentos se expandissem. E essa revolução, principalmente na década de 90, foi muito importante para diminuir o trauma cirúrgico e acrescentar habilidades e procedimentos menos agressivos para os nossos pacientes.
Muito obrigada, doutor Armando. Doutor Rafael?
Eu acho que agora, já na esteira do que o Armando falou, na questão evolutiva, trazendo para algo mais atual, eu acho que a cirurgia robótica ela trouxe cada step desse que está sendo comentado, né, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias com microcâmeras. Eu acho que o robô que trouxe de diferencial, além de trazer uma visão mais estática, onde o cirurgião comanda toda a cena cirúrgica, ele trouxe a grande quebra de paradigma do robô é você poder reproduzir os seus movimentos, né? Eu acho que isso foi o pulo tecnológico da cirurgia robótica. Você ter a possibilidade de ter uma reprodução fidedigna dos teus movimentos. E, sem dúvida nenhuma, o próximo step disso tudo, dessa evolução, vai ser a possibilidade do que a gente falou anteriormente, ter uma cirurgia mais inteligente. Além de você poder fazer isso tudo que já pode fazer, você poder integrar outras informações dentro do campo cirúrgico.
E o que vocês acham que mudou com a chegada dos robôs ao centro cirúrgico?
Eu acho que o que mais mudou, aproveitando o gancho que foi falado, é assim. Antigamente se iniciou com a laparoscopia. O robô veio para as dificuldades que a gente tinha na laparoscopia, por isso que se criou a robótica. Então a robótica tem sub-áreas, como na uro, na prostaté, na cirurgia hepatobílio pancreático, que a curva de aprendizado para se realizar essas cirurgias por laparoscopia eram maiores. E isso vem propiciando, como depois a gente vai falar, que a curva seja menor e que a realização disso por outros cirurgiões sejam cada vez maiores. Então, acho que o robô ele veio trazer essa facilidade de movimentos. Como o Rafael falou agora, ele reproduz muito o movimento da cirurgia aberta com uma facilidade que na laparoscopia a gente não tinha.
Muito obrigada, doutor Belotto. Nós sabemos que a cirurgia robótica é muito positiva na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, quais os tipos de cirurgia que hoje já podem ser feitas usando a robótica?
Na verdade, a gente pode fazer a grande parte das cirurgias minimamente invasivas utilizando a robótica. A questão hoje é saber em qual delas o custo do robô traz um real benefício para o paciente. E o Marcos Belotto colocou muito bem em alguns procedimentos onde o robô faz uma diferença muito grande. Nós temos aqui entre nós o Dr. Rafael Rocha, que é um expert em cirurgia minimamente invasiva, tanto laparoscópica como robótica, urologista, na qual eu não imagino, por exemplo, se eu tiver um problema prostático, ser operado por laparoscopia. Eu quero ser operado por cirurgia robótica. Então, assim, a gente percebe uma diferença muito grande em determinados procedimentos. Câncer de reto distal, cirurgia hepatobiliar, como o Belotto disse muito bem, são nichos específicos. Dependendo do procedimento, a robótica tem uma superioridade técnica na execução. Apesar de nem sempre nós temos isso traduzido em desfechos clínicos, porque ainda o robô é uma tecnologia que começou a ser implantada no país em 2008, no Brasil, né? E agora, praticamente 12 anos depois, a partir de 2014, a gente teve um crescimento. Produzir cientificamente, e ainda mais com as novas tecnologias e novas gerações de robô, fica muito difícil a gente mostrar esses desfechos clínicos no papel, né? Mas a gente percebe, sim, uma grande melhoria em determinados procedimentos com o uso da ferramenta.
E você, doutor Rafael?
Eu concordo com isso que o Armando falou. Acho que na minha especialidade a gente tem o privilégio aí de ser um dos carros-chefes aí da cirurgia robótica. Acho que a cirurgia prostática é fantástico a diferença que você vê, de novo, apesar de não ser traduzido na sua plenitude em desfecho clínico, mas, de fato, você tem uma diferença enorme. Eu acho que o robô se prova superior às cirurgias convencionais e laparoscópicas toda vez que a gente usa ele em lugares muito apertados, em secções muito delicadas, né? A pélvica é uma estrutura óssea muito apertada, então cirurgias pélvicas profundas são pinças muito pequenas, muito menores que a mão, e muito mais articuladas e reprodutíveis do que uma pinça laparoscópica. Então, você consegue ali ter uma dissecção muito mais precisa e muito mais delicada nos órgãos retroperitoneais como um todo. Acho que na minha especialidade isso é muito notório, assim, a gente usa isso aí como rotina. E a gente não consegue, apesar de você não conseguir provar isso muitas vezes, mas, por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia agora, uma prostatectomia num doente baixo risco com preservação, e estou aqui conversando com vocês, a cirurgia durou 50 minutos, o paciente sangrou aí 50 ml. Então, isso você não consegue em cirurgia convencional e cirurgia laparoscópica, né? Acho que isso é notório no robô.
Dá para arriscar o quanto a cirurgia robótica vai dominar os centros cirúrgicos em um futuro próximo?
Que a gente tem visto que a questão de quem começa a operar robô, ele não para, ele só quer continuar. O que impacta é o preço. Se a gente for lembrar da época do início da laparoscopia, A gente não podia usar direito o LT300, que é um clipe que hoje é banal, a gente abre vários, de custo. E hoje é o dia a dia. Então, a cirurgia robótica, sim, vai crescendo, porque o custo também vai diminuindo, como felizmente vem diminuindo. Se a gente for lembrar, no início, a gente chegava a pagar 20, 25 mil para operar um robô. Hoje, aqui em São Paulo, a grande maioria dos centros não está tendo custo para operar cirurgias robóticas. Então, sim, a pergunta é, ela vai crescendo principalmente quando vira o advento a inteligência artificial associada.
Muito obrigada, doutor Belotto. E você, doutor Armando?
Não, acho que é exatamente isso. Hoje, no mundo, a gente tem 95% do market share executado por cirurgias convencionais laparoscópicas. E somente 5% cirurgias robóticas. Isso está proporcionalmente relacionado com a questão do custo e a gente tem uma única empresa no mercado. Com a chegada, a gente está vendo este ano e nos próximos 2 a 3 anos, novas empresas chegando no mercado, a quebra do monopólio, a concorrência entre as empresas saudável, nós vamos ter aí provavelmente novas plataformas com novas tecnologias e um custo mais acessível. Acho que a grande dificuldade é o custo, porque todos que sentam no console do robô não querem voltar atrás, eles não querem fazer a cirurgia que eles faziam no passado. E isso é muito marcante com a maior parte dos cirurgiões que sentam no console. O custo hoje é um grande problema.
E vocês podem também falar um pouco aqui para a gente sobre a cirurgia robótica e a distância? Vocês possuem experiência nessa área?
Este ano, na verdade, alguns dias atrás, 7 de setembro, o professor Maresco fez a primeira cirurgia à distância do mundo, há 19 anos atrás. Então, assim, cirurgia à distância, se há 19 anos já era possível, hoje pode ser possível. Tudo depende de integração, de internet. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma demonstração de um robô chinês, na qual o cirurgião executou uma cirurgia a 50 quilômetros de distância. Lembrando que o professor Maresco, há 19 anos atrás, de Nova York, operou um paciente em Estrasburgo. Então, a gente precisa entender qual a real necessidade de se operar uma pessoa à distância e o quanto isso traz de benefício para o paciente. Lembrando que sempre vai ser necessário uma equipe local ao lado do paciente. Então, talvez num futuro próximo, com uma internet mais confiável, com uma diminuição do delay dessa transmissão, a gente eventualmente possa ter isso.
Doutor Rafael?
Eu acho que o Armando abrangeu de forma bastante ampla o assunto. Eu acho que assim, eu acho que o delay, apesar de ser cada vez menor, eu acho que a gente ainda não tem uma internet suficiente para tornar isso confiável. Segundo, com a ampliação do acesso, né, às plataformas robóticas e à tecnologia robótica, dificilmente você vai ter uma necessidade real de se operar um paciente à distância, a não ser que seja uma coisa muito específica, que precise de um cirurgião expert que não tem disponível naquele lugar, né? A real necessidade de fazer esse tipo de abordagem é uma coisa questionável. De fato, assim, uma vez que a internet permita uma cirurgia sem delay, e que tenha uma equipe treinada que possa fazer a abordagem local do paciente, eu acredito que isso é bem possível, sim. Mas eu acho que a gente ainda não tem isso no momento.
Eu acho que existe dois desafios, como já foi bem falado, que o primeiro é a segurança da tecnologia. Em segundo, é a questão que tem um grande caminho ainda para percorrer, que é um respaldo legal e jurídico de que se eu opero aqui na Europa, complica qual respaldos jurídicos e éticos que a gente tem. Então, acho que são o tripé da discussão é isso. Eu acredito que a tecnologia ela está evoluindo muito rápido, porém, ainda a gente tem outros respaldos para discutir. E como o Rafael falou, verificar qual é a eventual necessidade mesmo de se ter um cirurgião que no seu país não consiga suprir isso.
Eu acho que o Belotto colocou isso muito bem, né? A gente comentou a respeito das dificuldades técnicas, mas acho que essas duas coisas são primordiais. Primeiro, você fazer um procedimento à distância, em qualquer coisa que nós façamos no nosso dia a dia como médicos, em primeiro lugar está a segurança do paciente. e a responsabilidade que nós temos como médico de assumir um compromisso com o paciente. E dessa forma, isso implica na questão legal, a responsabilidade legal. Então, esses pontos, a gente passou esse ano por uma discussão grande, até o ano passado, a telemedicina era condenada pelo Conselho Federal de Medicina, e a pandemia, na verdade, obrigou com que a telemedicina fosse aceita. Então, houve uma necessidade para que a tecnologia fosse aceita. E talvez a cirurgia à distância caminhe na mesma forma. Tem que haver uma necessidade para que essa tecnologia seja implantada. Hoje, neste momento, eu não vejo uma necessidade imperiosa da utilização dessa tecnologia, mesmo porque as áreas remotas não têm robô disponível.
Obrigada pela resposta, doutor Armando. Cada um de vocês tem uma área de atuação diferente, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouco sobre a cirurgia robótica em cada uma dessas áreas. Doutor Bilotto, quer começar?
Bom, a minha área, principalmente fígado e pâncreas, dentro do aparelho digestivo, acho que é uma das áreas que mais se beneficiou, principalmente quando a gente fala em tumor da cabeça do pâncreas, que é a duodeno pancreaté, e para as hepatectomias maiores. Alguns trabalhos já no passado já mostravam, principalmente na duodeno pancreaté, que a ressecção, a retirada de linfonodos são maiores, quando comparado à cirurgia laparoscópica, mesmo aberta, e agora começou a surgir os primeiros trabalhos, conforme foi aumentando a curva de aprendizado, da diminuição tanto de sangramento como de fístulas pancreáticas. E eu acho que o mais importante do que tudo isso é realizar o quê? É a reprodutibilidade. Se você perguntar, existem cirurgiões laparoscópicos que fazem cirurgias de fígado e pâncreas muito bem? Existe, mas a reprodutibilidade que não é factível. E isto o robô veio mudar. Então, principalmente na minha área fígado e pâncreas, de fato, o robô vem trazendo um grande benefício para a cirurgia minimamente invasiva. Ela chegou a ter uma contraindicação parcial para tratar os tumores de cabeça de pâncreas e hoje não existe um congresso que a gente não fale sobre isso por causa do robô.
E na urologia, doutor Rafael?
Acho que na urologia a gente usa cirurgia robótica para quase todas as cirurgias, exceto as endoscópicas, né? Cirurgia de cálculo renal, por exemplo, a gente faz hoje por endoscopia, que é inclusive menos invasivo do que fazer uma cirurgia transperitoneal, transabdominal. A cirurgia robótica em todos os órgãos retroperitoneais, como eu já havia dito, eu acho que ela tem um benefício interessante para a gente poder fazer essas dissecções mais delicadas e mais finas. Na prostatectomia radical, sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer um grau de preservação em todas as estruturas, isso em torno da próstata, né, os nervos de ereção, a parte da continência urinária, isso dá um resultado funcional mais rápido, mais precoce para os pacientes, alguns estudos retrospectivos mostram isso, e a gente vê isso de forma bem prática, né? Além de ter um pós-operatório associado às cirurgias minimamente invasivas, com menor sangramento, menor dor, e uma recuperação bem mais precoce. Hoje, um paciente de prostatectomia radical fica um dia no hospital, fica de sonda muito menos tempo, né? No rim, a gente tem aí as nefrectomias parciais, cada vez menos a gente tira o rim. A maioria das vezes a gente tenta preservar o rim dos pacientes e tirar os tumores. E você, para isso, tem que, em geral, fazer uma isquemia renal, fechar a artéria renal por um tempo. Quando você tem uma tecnologia que te permita fazer uma reconstrução muito mais rápida do órgão, você tem muito menos tempo que esse órgão fique em isquemia. Então, você tem aí um outro grande ganho, que seria um tempo de isquemia muito reduzido em relação à videolaparoscopia e, por outro lado, um trauma cirúrgico muito menor do que uma lombotomia ou uma incisão subcostal. Um ganho interessante. E nas cirurgias de bexiga, né, na cistectomia radical, que é uma outra cirurgia pélvica de grande complexidade, com reconstruções que exigem muitas suturas bem delicadas e reconstruções de uma bexiga nova para o paciente, a gente já faz isso totalmente intracorpóreo, sem abrir o paciente. Então, acho que é indiscutível os ganhos dessa tecnologia na minha área.
E na sua área, doutor Armando?
Bom, na minha área, principalmente na cirurgia coloretal, não é? A cirurgia do câncer de reto, no seu termo médio distal, que exige, como o Bilotto falou, uma curva de aprendizado extrema por laparoscopia. É, são cirurgias que são difíceis de serem executadas em pacientes homens, obesos, com uma taxa de conversão, quer dizer, você pretende fazer isso por laparoscopia e acaba não conseguindo, aí você torna essa cirurgia uma cirurgia aberta, alta, que gira em torno de 15% a 20% na literatura mundial. A cirurgia robótica, ela vem como uma ferramenta ideal para essa complementação na qual a gente tem uma taxa de conversão muito menor, em torno de 7%, em mãos experientes menores do que 1%. E, além disso, a delicadeza da dissecção, onde a gente trabalha perto dos nervos que interferem na função sexual e urinária dos nossos pacientes, com maior controle, porque no consultório robótico, o cirurgião tem controle de todo o campo operatório. O assistente interfere muito pouco. A câmera é controlada pelo próprio cirurgião. A estabilidade dessa visualização em locais difíceis e apertados, como na pelve, traz aí uma vantagem técnica para a realização do procedimento. Então, isso é uma grande melhoria. E, além disso, a curva de aprendizado dessa cirurgia, que é complexa no robô, também é menor em comparado à laparoscopia. A gente tem uma série de vantagens que permitem a democratização da utilização da ferramenta e da técnica.
E, doutor Armando, continuando aqui com você, quais os benefícios de se ter um centro de treinamento de cirurgias tecnológicas como o IRCAD no Brasil?
Hoje estamos em discussão dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões como vamos credenciar os centros de treinamento. O IRCAD é um dos centros de treinamento, mas a gente, provavelmente, nós devemos ter outros que sejam capazes de capacitar o cirurgião em cirurgia robótica. O que é muito bom, porque no Brasil, hoje, ter centros de treinamento permitem que localmente os cirurgiões possam se aprimorar e treinar nessa plataforma. Antigamente, na minha época, na época dos colegas que estão aqui nessa mesa, nós tivemos que fazer o nosso treinamento fora do Brasil. Tivemos que fazer uma viagem, tivemos que passar um período fora do Brasil para observar. Então, isso era um custo muito grande, não só da própria trajetória da viagem em si, mas principalmente de tempo. E ter centros disponíveis no Brasil que permitam a capacitação dos cirurgiões localmente, eu acho que é um grande ganho para o nosso país. E o IRCAD, ele está nessa linha, não é? Se nós formos seguir o exemplo da França, do IRCAD França agora, que está inaugurando um novo centro, uma nova área com 20 mesas dedicadas somente ao treinamento da cirurgia robótica, eu acredito que em breve, no nosso país, nós devemos ter centros totalmente dedicados ao treinamento da cirurgia robótica.
E para finalizar, então, aqui a nossa conversa, eu queria fazer essa última pergunta. Se vocês podem nos falar sobre o que está por vir em um futuro próximo na cirurgia?
Eu acho que a palavra é integração, né? Eu acho que o que está por vir, eu acho que é integrar as tecnologias existentes, integrar as informações existentes. Eu acho que a informação é o que vai dar o grande novo passo aí na tecnologia, né? A gente tem informações de exames cada vez mais sofisticados, a gente tem informações de testes genéticos cada vez mais sofisticados, a gente tem informações dos próprios tecidos dos pacientes, a gente hoje consegue marcar perfusão, marcar uma série de questões relacionadas à cirurgia, a gente tem informação do próprio grampeador que a gente usa sobre resistência dos tecidos. Então, integrar todas essas questões e conseguir disponibilizar ao cirurgião no console cirúrgico todas essas informações de forma integrada para que ele possa maximizar, tornar a sua cirurgia mais inteligente, né, com informações valiosas ali, de forma a diminuir complicações, de forma a mapear melhor as estruturas que ele está preservando, de forma a localizar melhor o tumor que ele está dissecando. Eu acho que esse é o grande novo salto, né, o novo patamar. É a inteligência artificial, a realidade argumentada. Isso tudo vem do conceito de juntar os dados numa plataforma inteligente que possa entregar no momento da cirurgia esses dados também de forma inteligente.
E você, doutor Belotto?
Eu acho que o Rafael foi super feliz no que ele falou. A integração de tudo isso é de suma importância. Eu acho que, aproveitando o gancho que o doutor Armando falou, assim, nós temos nos preocupado como sociedade sobre habilitar as pessoas a fazer cirurgia robótica. mas é extremamente importante que, dentro da sua especialidade, você continue estudando e se aperfeiçoando na cirurgia robótica e nas tecnologias. E isso, de fato, eu posso falar que o IRCAD tem feito, porque ele tenta não só mostrar para o médico a cirurgia robótica, como dentro da sua especialidade, como que você pode atuar, se desenvolver e se aperfeiçoar. Isso foi uma curva. Se começou com a laparoscopia, e que foi um dos grandes responsáveis por difundir a laparoscopia pelo Brasil, foi os cursos do IRCAD. E agora vai ter uma nova etapa, que é a cirurgia robótica. E daqui a uns anos, a gente vai estar falando daqui sobre outras tecnologias que a gente nem pensa que vão vir e que o IRCAD vai estar ensinando, felizmente, a todos nós.
O Rafael foi muito feliz, não é? Na palavra que ele utilizou, integração. Eu acho que é por aí mesmo. A gente vai ter novas plataformas, a gente vai ter mais integração e provavelmente tudo isso vai trazer melhores desfechos para os nossos pacientes, que acho que é essa questão principal. O Bellotto também tocou num ponto extremamente importante, que é a continuidade do aprendizado. Em medicina, a gente nunca para de estudar. Então, realmente manter a continuidade do aprendizado e estar atualizado com aquilo que tem, não só de mais moderno, para que a gente possa entender também e usar essas tecnologias de forma parcimoniosamente, eu acho que esses pilares, eles fazem a nossa vida no dia a dia. Então, é extremamente importante que a gente visualize o futuro, imagine o futuro e ajude a construir parte desse futuro. Eu acho que isso o IRCAD desenvolve muito bem, porque nós temos diversos programas de desenvolvimento de tecnologias dentro dos centros de treinamento. Então, para nós é um privilégio poder participar desses desenvolvimentos e estar à frente nessa liderança para que a cirurgia possa ser executada de uma forma melhor mais lá adiante.
Que demais, muito obrigada pelas respostas. Eu adorei nosso episódio de hoje. Há tanta informação em tecnologia que depois dele tenho certeza que o futuro já chegou, né? Pelo menos no centro cirúrgico. Muito obrigada pela participação, pelas informações e por terem compartilhado aqui com a gente a expectativa de vocês com relação ao futuro. Esse episódio já está acabando e espero que vocês tenham gostado também de participar aqui com a gente. Quero agradecer pela presença, que foi tão importante aqui para o nosso programa e tão esclarecedora para os nossos ouvintes. Então agradeço aqui novamente ao Dr. Armando, ao Dr. Bellotto e ao Dr. Rafael. Muito obrigada a todos.
Eu gostaria de agradecer a presença do Rafael e do Marcos, cirurgiões exímios, não só em robótica, mas em cirurgia minimamente invasiva. A gente poder ter esse bate-papo aqui, agradecer a oportunidade que o IRCAD nos está dando para discutir essa cirurgia que chegou ao nosso país para ficar de uma forma aberta, falando do futuro, falando do seu espaço. Muito obrigado, Thaís, por nos receber nessa rodada de podcast.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Obrigado a todos aí, obrigado Armando, obrigado a IRCAD pelo convite, para mim foi um prazer poder participar.
Muito obrigada e agradeço mais uma vez a você que tem nos seguido, ouvido e compartilhado o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão ou comentário, é só nos enviá-los pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail, que é o contact@ircadamericalatina.com.br. E a gente te responde com o maior prazer, viu? Na semana que vem teremos o nosso 9º episódio, onde continuaremos com os nossos programas e temas mais voltados à cirurgia e com convidados que certamente têm muito a falar sobre o assunto. Eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCAST. Um abraço e até o próximo episódio.